Esporte na Rede, seu debate esportivo oficial na Rádio AL.
Bom dia, chegamos para mais uma edição do Esporte na Rede pela Rádio Web, a Rádio da Assembleia Legislativa, com os eventos esportivos na voz do Parlamento Catarinense. Trabalhos técnicos do João Pacheco Neto, do Mário Pacheco também. Participação do Henrique Santos, do Eduardo Rocha, produção de Regiane Koenig, coordenação de rádio Nicolas Stefanovic, direção-geral Francisco Alves. Vamos destacar hoje, Brasil sofre um pouquinho mais, sai bem de virada, ganha a primeira abrindo a Copa do Mundo. Figueirense fez um aniversário ontem em que pouco foi lembrado. Figueirense se reapresenta e agora diz que vai treinar para valer, para mudar o quadro de pior time do Campeonato Brasileiro da Série A. O que que aconteceu com o futebol de Lages, região serrana? Porque o Internacional daquela cidade serrana foi o único time na história que bateu o poderoso Metropol, considerado um dos maiores times de Santa Catarina em todos os tempos. Tudo isso a partir de agora no Esporte da Rede pela Rádio da Assembleia Legislativa. Bom dia, Henrique. Figueirense se apresenta hoje. Brasil ganhou ontem.
Bom dia, Valmir. Bom dia aos ouvintes da Rádio L. Pois é, o Figueirense, que ontem completou 93 anos, se reapresenta, hoje, nessa sexta-feira, visando o restante do Campeonato Brasileiro, visando os treinamentos. Mas o que o torcedor está apreensivo é que nessa sexta-feira estava prometido um pacotão, vários reforços, que o time ia ser modificado, o time ia ter qualidade. Não apareceu ninguém, Valmir. Nenhuma contratação, nenhum jogador de nome, nenhum reforço apareceu no estádio Orlando Scarpelli. E agora fica a dúvida de quem vem e se vem alguém de qualidade, já que nenhuma contratação foi realizada para essa sexta-feira e na próxima semana aí sim prometem que o Figueirense contrata. Tanto o Rodrigo Pastana, que hoje foi viajar, quem sabe em busca de alguém, e o Kleber Gílio, que está ali na Superintendência de Futebol também, os dois prometem reforços para o Figueirense na próxima semana. Mas se não conseguiram nesse período de 10, 15 dias que o Figueirense esteve parado, fica a dúvida que se agora nesse final de semana conseguirão trazer reforços e qual nível, quais os níveis desses jogadores que virão para reforçar o Figueirense, já que o Figueirense precisa muito, porque como tu disseste na abertura do programa, o Figueirense é o lanterna da competição.
Bom, tem o palpitão aí? Vamos colocar o palpitão para depois encaminhar aquele trabalho sobre o futebol lajano aí.
Palpitão da Copa, que ontem começou com 3-1 para o Figueirense, não, para a Seleção Brasileira, que não deixa de ser, né?
Nossa... É tudo um sonho, né?
É, mas lá naquele estádio quem venceu? Só o Figueirense e a Seleção Brasileira.
É verdade.
E teve acertador, Valmir, já adianto que teve acertador.
Então vamos lá, vamos para o palpitão da última segunda-feira. Henrique Santos comanda aí o palpitão aí.
Palpitão só desse jogo do Brasil, né? Brasil e Croácia, já que na sexta-feira a gente volta com o Esporte na Rede.
Perfeito.
Para fazer uma recapitulação desse jogo do Brasil. Começar contigo, Valmir. Tu que é o mais experiente, acompanhasse de perto a Copa de 50. Bom. Valmir, inclusive, Teva, chorou naquela final da Copa de 50, acompanhando o seu radinho, a Rádio Globo do Rio.
Não tinha,
não. Não sei nem se existia a Rádio Globo. Rádio Nacional.
Não, eu que não existia.
Ari Barroso narrando, que eu sou a gaitinha.
Eu que não existia em 50.
Valmir, Brasil e Croácia, quinta-feira.
Eu não estava nem no projeto ainda. O Brasil ganha o jogo de 3-0.
Olha lá, Eduardo Rocha, Brasil e Croácia.
Brasil 1-0, isso já é uma goleada.
Meu palpite é Brasil 2-0. Agora temos o palpite do Nicolas. Brasil e Croácia, quinta-feira.
2-0.
Pacheco.
4-0.
Ismael.
3-0.
Cauê.
3-1, Brasil.
Eia,
Brasil!
Júlio César toma um gol, hein?
Esperamos que todos acertem, né? E todos apostaram na vitória do Brasil.
Bom, aí, portanto, a opinião da rapaziada, o estagiário, nosso querido Cauê.
Ganhou o prêmio, né?
Cauê Sá Carneiro foi quem ganhou o prêmio, né? Vencedor. Mas nós vamos falar depois do futebol brasileiro, da bela vitória da seleção brasileira. A Copa do Mundo hoje tem 3 jogos. Vamos falar agora, conforme a nossa manchete, do futebol lajeano. Lages fez uma história, porque quando o Metropol entrou, que vinha disputar jogos aqui no Adolfo Konder, onde hoje é o Shopping Beira-Mar Norte, ele saía de Criciúma, vinha disputar aqui a Taça Brasil, que hoje é a Copa do Brasil, numa disputa sensacional contra o poderoso Botafogo do Mané Garrincha, do Didi, do lateral esquerdo, Nilton Santos, do Manga, e o Metropol era aquele time. Era um time poderoso, imbatível. Mas surgiu em 65 um time que o eliminou, quando o Internacional de Lages, no segundo ano consecutivo a disputar o título, foi derrotado pelo Olímpico de Blumenau em 64, e o Internacional ganhou o título do Metropol 2-1 em Lages. E em 67, 2 anos depois, quase que a cidade de Lages consegue pela segunda vez o título. Mas aí o Metropol, no efeito vingança, ganhou o título em cima do outro lajano, que foi o Guarani, o Bugre. Então vamos conversar com o Léo Borba, o nome já identifica, repórter que começou em Lages, que trabalhou em Blumenau, rádio, televisão, trabalhou aqui na TV Cultura, fez um trabalho interessante, ainda está hoje no trabalho de produção do sistema de comunicação da Assembleia Legislativa, e fez um trabalho também em televisão pela TVAL, com muitos informes, muitos documentários. Mas o futebol foi a vida do Léo Borba. Pelo menos eu conheci o Léo correndo atrás do atleta para fazer entrevista e segurando a maleta com o microfone, né, Léo Borba? Tudo bem? A satisfação?
Satisfação é minha. Bom dia a todos. E corri bastante atrás dessa gente. Aliás, e acompanhei também como torcedor de futebol. E Lages, a cidade que eu recém tinha chegado, quando você citou a primeira vitória de título, né? Esse primeiro título lagiano, colorado, no caso, contra o Metropol, e tinha vindo do Rio Grande do Sul e me identifiquei exatamente com o time, com cujo nome eu também torcia e torço até hoje, que é o Internacional de Porto Alegre. E foi algo que eu posso te dizer que vi, aí eu assisti muito mais como, quer dizer, totalmente como recém-chegado na cidade, como observador do jogo, que ainda não tinha como dizer que já era torcedor daquele Inter, mas foi o time que eu mais vi dentro de Lages jogar um futebol com tanta consistência, e depois disso teve muito próximas performances dessa ao longo dos anos, até cair para a segunda divisão e depois não se reergueu ainda, agora que está tentando voltar, mas que fez muita história. Aliás, você citou também o Guarani, tinha um clássico na região muito conhecido, né? O Guanal, Guarani Internacional. E foi exatamente uma vitória na cidade que parou a região. Foi quase feriado na região toda. Lá no outro dia praticamente não teve nem aula.
Agora, Léo Borba, o que aconteceu com o futebol de Lages? Porque Santa Catarina tem 4 cidades-polos hoje que é lamentável não ter futebol. Que é exatamente Joaçaba, no meio oeste, Rio do Sul, capital do Alto Vale do Itajaí, mas principalmente 2 cidades que não poderiam estar fora da elite do futebol catarinense, que é Tubarão, aqui no sul do estado, mas tão principalmente Lages, da região serrana. Do ponto de vista geográfico, que é o coração de Santa Catarina, do ponto de vista histórico, cultural, é toda uma dinâmica que envolve a cidade de Lages, a Princesa da Serra. Né? E não tem futebol. O que, que aconteceu com Lages com o futebol?
Eu acho que para isso precisa analisar o quadro, exatamente o polo como um todo, como tu falou, um polo até histórico. Se considerarmos que o Inter, que hoje faz aniversário, se não estivermos enganados...
No dia 13 de junho,
exatamente,
nasceu o nosso esquadrão.
E tu vê, se considerar o nascimento do Internacional, 49, né?
Foi.
E aí o que acontece? Num momento em que a região do Planalto Serrano, ou região serrana ou Planalto Sul, como queiram, era o polo, Lages era o polo econômico de Santa Catarina, exatamente numa época em que era por causa do ciclo da madeira, que Sim. tornou a cidade, em vários anos consecutivos naquele período, a maior arrecadação de ICMS do Estado.
O Pinheiro Araucária, né?
Quando o ciclo da madeira, bem lembrado, especificamente de Pinheiro Araucária, estava no auge, cuja madeira, volta e meia, o Paulo Ramos Derengoski, jornalista conhecidíssimo em Lages e tal, escritor também, retratou muito bem em alguns dos livros dele, a madeira de Lages saiu de Lages, né, foi daquela região, para inclusive servir para a construção de Brasília. Então, tu imagina. Foi. Então, era um poderio, era um momento econômico muito grande que comportava por si só até dois times que viviam do futebol lá, com jogadores profissionais recebendo, enfim, como se tem uma estrutura muito parecida com a de hoje. Acontece que o ciclo da madeira era extrativismo puro, não houve uma reposição e tampouco uma preocupação em saber como ficaria a hora que acabasse as reservas e, como de fato praticamente quase foram extintas, não fosse a atenção do governo federal da época, que proibiu o corte de madeira, coisa da araucária, coisa que está até hoje. Com isto houve, evidentemente, uma perda de poder econômico e que para sustentar dois clubes já não dava, um deles é o primeiro a fechar as portas, digamos assim, foi o Guarani, e logo na sequência foi tentando se manter o Internacional com ajuda, às vezes até de prefeitura, coisa que hoje nem pode mais, e órgãos daqui e dali, e claro, não acompanhou a evolução profissional dos clubes, não havia dinheiro para isso, não havia incentivo econômico na cidade, que passou por várias décadas à procura de uma nova opção de viver, de fundo econômico, e é claro que aí isso refletiu também no esporte, principalmente no futebol, que depende de torcida, que depende de investimento, sem muito retorno. E isso foi o que, na minha opinião, foi o que decretou a falência, digamos assim, da entidade Esporte Clube Internacional, que hoje tenta se reerguer na terceira, agora vai disputar a segunda, né?
Pois é, e Lages que teve no Internacional, jogador muito, muito famoso, inclusive numa decisão de 74 contra o Figueirense do Estadual, que sequestraram o Parraga, deu aquele rolo todo, depois ele foi para a Ponte Preta. E recentemente, um dos grandes artilheiros do futebol brasileiro, que passou pelo Náutico e encerrou a carreira, foi o Cook. Chegou a jogar no Internacional nos últimos dias do Internacional de Lages. Agora, Léo, você tem algum conhecimento assim de algum trabalho que esteja sendo feito assim para o Internacional voltar? Como é que...
Eu vejo hoje, tenho acompanhado, embora morando aqui, tenho acompanhado o noticiário de lá com frequência, semanalmente, e tenho visto um esforço muito grande do ex-campeão catarinense de 65, Zezé,
Sim.
que hoje é o presidente do clube, fazendo um trabalho, não só ele, claro, mas fazendo com que o Inter consiga se reerguer. Ele tomou um fôlego maior, hoje já teve na terceira divisão, quer dizer, até bem pouco tempo, levando lá públicos maiores até do que certos jogos na capital, aqui ou fora daqui, com um público maior lá do que em alguns jogos que Avaí, Figueirense e tal tiveram recentemente.
Aliás, o Internacional é exemplo do São Bento de Sorocaba, ele fez um substitutivo de agremiação, de nome. Hoje não existe mais o São Bento em Sorocaba, existe o Sorocaba, né, o Atlético Sorocaba, que é o substituto do São Bento, que São Bento teve um problema administrativo, problema financeiro, e o Internacional teve a mesma coisa, era Esporte Clube Internacional, agora é Associação Internacional,
Isso.
que teve um problema de envolvimento fiscal, problema de um bingo, uma série de coisas, o time praticamente, aquela agremiação não podia continuar, mas houve por bem trazer aquela mesma história, incorporar num outro CNPJ e assim vive Internacional. É bom que se esclareça que não se desfaz a história, né, Léo?
Não, é claro que não. A história não. E, aliás, é uma história muito rica no futebol, no cenário do futebol catarinense. Porque tu citou alguns nomes, mas passaram-se muitos outros nomes que saíram de lá e foram... correram o Brasil afora fazendo nome em outros times.
Inclusive o saudoso Jones Minoso, que morreu lamentavelmente.
E que hoje dá nome a um ginásio coberto.
Numa pescaria, mas que fez nome muito bom, chegando até a seleção brasileira. Foi um dos grandes centroavantes da história do Internacional, que não é só o Fernandão, que lamentavelmente morreu recentemente, no final de semana passada, mas o Jones fez história e passou pelo Internacional.
Sim, e passou muito bem, inclusive. Foi goleador, já começou sendo goleador de uma temporada no exterior que o Inter fez na época e que ele... saiu fazendo gol um jogo atrás do outro.
Agora, o Léo, você que morou mais tempo em Lages, a gente conhece porque é da região, o pessoal em Lages é muito chegado a um sítio, muito chegado a uma cavalgada, muito chegado a um CTG. Para aquele pessoal ir para o campo, às vezes é meio difícil, né?
É, sabe que aparentemente se pensava isso, mas não muito, porque como eu te falei, a história toda econômica da cidade era calcada no ciclo da madeira.
Sim.
Aí o que acontece? O pessoal começou a sair do campo, de trabalhar de peão e trabalhar como operário, que daí tinha salário, essa coisa toda, que aí é muito longo agora explicar. Mas aí começou a trabalhar e a morar nas vilas operárias. As vilas operárias, para manter a distração de final de semana das pessoas, o que tinham? Os jogos de futebol entre serrarias. Tanto que se no resto do país se diz, joga pro mato que o jogo é de campeonato, ou então esse aí é zagueiro de várzea, esse aí lá em Lages a expressão era beck de serraria. E com essa história do futebol entre serrarias, começou a vir, começou a motivar muito mais o pessoal aí ver o jogo, porque ia na cidade... né? Ia na cidade ver o jogo de futebol, que era Internacional e Figueirense, Internacional e Avaí, Internacional Olímpico, Caxias e tudo mais, o mesmo acontecendo com o Guarani, né? Que eram dois times que tinha na cidade e que representava muito bem a região. Esse
perfeito.
É o ponto.
Agora, o Léo, a gente com esse conhecimento, e você há de confirmar isso, a gente sabe que a Liga Blumenauense Futebol é uma liga muito forte, faz um campeonato muito forte. Joinville também, Chapecó também faz. Aqui a Liga da Grande, Florianópolis também faz, como a Liga de São José. E Lages tem um grande campeonato municipal da Liga Serrana.
Sim, e muito forte, tão forte quanto o de Blumenau. Mas aí vem aquela história, o que vai fazer com esse futuro? O problema é que futebol hoje não está mais vindo. Na minha opinião, o futebol não está mais saindo das peladas de bairro, das peladas de rua, ou mesmo de um campeonato municipal. Acha-se um ou dois que estão lá, que... Bom, pô, esse pode ser... E se der a sorte, esse um ou dois, de ter um olheiro de um time maior que, por acaso, passou ali, teve a sorte de ver o cara jogando, porque alguém insistiu demais para ele ir lá ver, e o cara jogou bem, então vamos tentar levar... Entende? Não é o caso de Lages, mas um outro jogador tem aí hoje no Santos, o Leandrão, era o quê? Várzea? Mas quantos mais se pode falar hoje no Brasil? Em Santa Catarina? Bom, aí vem a história do Lages hoje. Tem poder econômico para ter um time na primeira divisão? Terá que repensar muito isso para que se possa fazer.
Agora, há um comparativo também muito atual. Lages com seu estádio Vidal Ramos Júnior, que é um estádio belíssimo, um gramado muito bom, estaria para Lages o que vai estar nos próximos meses a Arena Manaus?
Eu acho que muito mais para Lages do que a Arena Manaus, porque a Arena Manaus, na minha concepção, não tem razão de ter sido construída. Na minha concepção, para ser franco, não vamos dourar a pílula e não vou nem criticar o porquê nem não porquê. Aquilo lá é um elefante branco que vai se extinguir ao longo e não muitos longos anos.
Quer dizer, o estádio municipal de Lages é aproveitável.
Mas muito mais.
Muito,
com
né?
certeza.
E a própria prefeitura administra e...
É um estádio municipal e aliás, o prefeito que não administra aquilo perde a eleição.
Não, e, aliás, é bom citar que o estádio municipal não tem mais o Internacional, não tem mais o Guarani, mas ele é aproveitado com decisões, semifinais e finais do Campeonato Amador e tem também outros eventos dentro do estádio.
Sim,
né?
Muito. Jogos estudantis, Olimpíadas regionais estudantis, pelo conta do que se tem de algumas modalidades de atletismo que ele permite. Além de também...
Tem espaço para corrida atlética na lateral,
ele
né?
Tem a pista olímpica. Tem a pista olímpica. E é um estádio... cujo movimento é semanal, certo? Tem times que jogam lá, outros que jogam nos bairros, no campeonato, mas tem muitos times do campeonato municipal, por exemplo, que jogam ali.
Você acredita que poderemos ter a expectativa e a perspectiva de que Lages possa voltar para o cenário do futebol catarinense?
Eu acho que a ideia do atual presidente, o Zezé, é muito boa. Ele está, até aqui, ele está tendo o bom senso de dizer, vamos dar um passo de cada vez, até porque seria demagogia não fazer isso. Seria demagogia não fazer isso, e ele está calcando a coisa de acordo com os recursos que ele está vislumbrando mais à frente. Nada além disso. Não está fazendo nenhuma firula, como muito cartola no estado.
E o Inter, né, Léo, pode, pode voltar à primeira divisão do Campeonato Catarinense já no próximo ano, porque nesse segundo semestre agora vai disputar o Campeonato Catarinense da segunda divisão, com times até considerados um pouco mais fortes, como o Tubarão, o Atlético Tubarão lá da região sul, o próprio Guarani da Palhoça, que vai disputar a Série D, mas o Internacional, até essa questão que falou da torcida, é um dos candidatos a voltar à Série A do Campeonato Catarinense, agora em 2015, pode fazer a sua participação no Campeonato Catarinense, até porque tem um estádio bom, um estádio que o Figueirense jogou lá em 2006, quando o Scarpelli estava em reforma, e uma população que gosta do futebol, tanto é que na final do ano passado da Série C do Campeonato Catarinense, diante do Blumenau, quase 5, 6 mil pessoas lotaram o estádio Vidal Ramos Júnior, é isso?
Exatamente. Ele tem toda... Aí uma pergunta, o que tu está me perguntando complementa a pergunta dele, que a gente estava falando, é o seguinte, tudo vai depender da questão administrativa do futebol, porque sangue de futebol, que diz, alma para jogar futebol, vontade, o povo lajeano tem. E sente falta, que me desculpem aqui, não estou fazendo nenhuma apologia porque não torço nenhum dos dois times, mas por exemplo o time da capital, o Figueirense, foi fazer uma reforma no estádio dele, reforma, coisa que o Vale fez toda uma pré-temporada e disputou, mandou vários jogos lá. E por que que mandou lá? Porque...
Fez um clássico.
Inclusive chegou a dar um clássico lá. Aí o que acontece? Porque a maior torcida, quer dizer, o lajeano gosta de futebol? Claro que gosta. E coincidência ou não, sei lá eu porquê, não tenho resposta para isso. O município fora da capital que mais torce para o Figueirense, fora da Grande Florianópolis, não fui eu que fiz, foi o Figueirense que fez esse levantamento, é Lages, e levou para lá exatamente por isso.
E além da estrutura, né, Léo? Porque a gente tem campo aqui em Santa Catarina, o próprio campo do Guarani da Palhoça, o campo ali do Juventus de Araguá, são campos acanhados, né? E a gente tem um baita de um estádio lá em Lages, tem o próprio ginásio, que é muito bom também, foi construído agora faz o quê, uns 6, 7 anos. Tem toda uma estrutura e falta um pouco desse incentivo ao esporte, tomara que o Inter consiga colocar aquele estádio para ser jogado, porque vira num elefante branco, né? Porque é um baita de um estádio, o estádio tem uma estrutura e não tem ninguém para jogar.
Bom, ô Léo, eu vou desejar, nós vamos encerrar, eu vou desejar, quem sabe daqui 2 anos, daqui 1 ano, a você voltar aqui para a gente discutir o comportamento do Internacional contra o Avaí e o Figueirense.
Com certeza.
Seria a volta do Internacional.
Seria
ao cenário, onde ele já esteve, onde ele foi vice-campeão em 64 contra o Olímpico, foi campeão em 65 batendo o Metropol e foi vice-campeão em 74 naquela disputa contra o Figueirense. Que, aliás, inventaram uma história que foi piada, que não existiu, no sorteio para o quarto jogo na capital, que escolheram capital ou Florianópolis. Não, não foi verdade. Ou Florianópolis ou Lages. Mas aí arrumaram a artimanha dizendo que tinha duas bolinhas.
Há quem diga que esqueceram de uma.
Que ao sorteio, se seria o jogo em Florianópolis ou em Lages. E aí uma bolinha estava escrito capital, outra Florianópolis. Não, isso é folclore, isso não existiu. Mas fez história, né? E eu espero que você volte um dia aqui para dizer como é que está o Internacional contra a Bahia e Figueirense.
Terei o maior prazer. Obrigado pelo convite, inclusive, de hoje.
E conta sempre com a gente, tá certo? Na sequência, nós vamos falar sobre a Copa do Mundo, o Brasil, o 3-1, o árbitro japonês e o pênalti e tudo mais. Na sequência, vamos ao intervalo, voltamos já.
Liga pra cá, a gente quer ouvir você.
3221-2873.
Esporte na Rede.